Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. 60 mil pescadores afetados pelo vazamento de óleo no Nordeste vão receber o seguro defeso no mês que vem.
Vamos dar os detalhes desta medida em uma conversa ao vivo com o secretário de Aquicultura e Pesca.
E vamos falar sobre todas as ações do governo para conter o óleo nas praias do Nordeste.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Auxílio humanitário a outros países.
Brasil volta a exportar vacina contra a febre amarela. Marcelo Castilho.
Desde 2001, o país já exportou mais de 160 milhões de doses da vacina para mais de 70 países.
Governo leilou a loteria instantânea.
E parte do faturamento vai voltar em ações para a população. Ricardo Ferraz.
Mais de 16% do faturamento será convertido em impostos, destinados principalmente à segurança pública e às áreas de cultura e esporte.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo vai pagar uma parcela do seguro defeso para 60 mil pescadores artesanais afetados pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste.
Normalmente, o seguro defeso é pago aos pescadores nos períodos em que a pesca está proibida, para não prejudicar a reprodução das espécies.
Vão ser quase 60 milhões de reais para o pagamento do benefício aos pescadores.
E para falar sobre a medida, a gente conversa ao vivo com o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seife Júnior. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os nossos ouvintes de todo o Brasil.
Secretário, por que o governo tomou essa decisão e quem vai ser beneficiado?
Nós pautamos o presidente da República sobre a necessidade de amparar todos os nossos pescadores artesanais que estão, além do desastre ecológico para o nosso Brasil, está afetando diretamente as famílias a questão da pesca, porque o peixe está afugentado, as redes estão vindo com muito, muito óleo. Então, conversamos com o presidente da República da necessidade de ampararmos esses pescadores artesanais que já são beneficiados com seguro defeso. Ele imediatamente apoiou a decisão e nós já estamos operacionalizando, junto com o Ministério da Economia, INSS e nós aqui do Ministério da Agricultura, uma forma de repassar uma parcela de seguro defeso para todos os pescadores artesanais das áreas afetadas pelo petróleo que vazou aí da Venezuela.
Agora, secretário, o que os pescadores vão precisar fazer para ter acesso a esse benefício?
Então, essa é a melhor parte. O pescador artesanal que está nos ouvindo em todo o Brasil, especialmente das áreas do Nordeste, eles não precisam fazer absolutamente nada. Nós já estamos operacionalizando, junto com a Dataprev, todos os pescadores das áreas oceânicas, ou seja, somente os pescadores das áreas afetadas, porque existem dois defesos, né? Que é o das áreas oceânicas, das áreas marinhas e das áreas continentais. Como somente as áreas oceânicas, né, costeiras foram afetadas, eles receberão no mês de novembro, ainda não temos o dia específico, porque estamos construindo a normativa e operacionalizando, receberão uma parcela do seguro defeso no valor de R$ 998,00, que é uma forma de mitigar, né, que as atividades deles foram impactadas por essa questão do vazamento do óleo. Então, os pescadores fiquem tranquilos, não precisa acionar colônias, não precisa acionar prefeitura, nem IBAMA, nada. É simplesmente aguardar que no mês de novembro será depositado na mesma conta que eles recebem já o seguro defeso, receberá uma parcela, mais uma parcela de seguro defeso pelo governo federal.
E, secretário, a população pode comer os peixes do mar? Eles não foram contaminados?
Então, todas as empresas, estabelecimentos que já possuem o serviço de inspeção federal, nós garantimos 100% a qualidade, porque essas empresas processam esse pescado, seja ele fresco ou seja ele congelado, processado, porque nós, quando nós certificamos essas empresas, elas têm testes de qualidade inclusive por contaminantes de hidrocarboneto. Então, a população que compre dos estabelecimentos certificados pelo Ministério da Agricultura, sem problema. Os estabelecimentos que possuem serviço de inspeção municipal, vigilância sanitária ou serviço de inspeção estadual, essa informação tem que ser verificada diretamente nos estados e nos municípios.
Muito bom, nós conversamos então com o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif Júnior. Secretário, muito obrigado aqui pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Muito obrigado. Essa é uma forma de tranquilizar a população, que o governo federal está preocupado e sensível a esse vazamento de óleo que afetou tantas famílias nordestinas. Um forte abraço e muito obrigado.
É isso, e ministros do governo estão acompanhando de perto a situação nas praias do Nordeste.
O objetivo é ajudar a coordenar os trabalhos que estão sendo feitos por diversos órgãos federais, locais e também de muitos voluntários.
A repórter Gabriela Noronha está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa noite, Gabriela. Como foi a ação do governo hoje?
Boa noite, Gabriela, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, esteve em Pernambuco e na Bahia nesta terça-feira para sobrevoar as áreas atingidas. Segundo o ministro, desde o início do aparecimento das manchas de óleo, o governo federal vem atuando com ações de monitoramento e redução de danos.
Desde de setembro, a Marinha vem atuando isso aí. A Marinha está com 48 organizações militares, 15 navios, um efetivo aproximado de 1.500 homens, a partir de hoje com reforço à disposição do Almirante Pontel do Exército Brasileiro, e as ações que constam no Plano Nacional de Contingência estão saindo muito bem.
Além da Marinha, IBAMA e Petrobras, com o apoio dos estados, municípios e voluntários, o Exército também foi autorizado a ajudar nas operações com cerca de 5 mil homens. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também foi a Pernambuco hoje. Ele acompanhou os trabalhos da região de Recife. O ministro também inspecionou o trabalho do Exército na cidade do Cabo de Santo Agostinho e afirmou que o governo tem feito tudo de forma estruturada, contando com a ajuda da população.
Nós estamos aqui na praia de Itapuama com as Forças Armadas, o prefeito, o IBAMA, uma série de voluntários que fizeram um grande trabalho de recolhimento, todos juntos, trabalhando em cooperação. Seguimos limpando as praias, como foi feito aqui, com eficiência. No mesmo dia em que apareceu o óleo, a praia já está limpa e vamos seguindo nesse trabalho.
Gabriela, e para onde esse material recolhido está sendo levado?
Nazi, pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram recolhidos das praias afetadas pelas manchas de óleo no Nordeste. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, explicou que parte desse material está sendo transportado para um local com estrutura própria na cidade de Igaraçu, na região metropolitana de Recife.
O que é importante ressaltar é que tudo que está sendo coletado nas praias está sendo enviado para esse centro de resíduos e que está sendo devidamente dado o tratamento. Onde ele está sendo colocado não oferece nenhum tipo de risco à população e à sua destinação final. Isso é uma segunda etapa que vai ser discutido por eles, que foi contratado pelo governo do estado, e por interessado que queira, a partir disso que é coletado, ser utilizado para outro fim.
E, Gabriela, como tem sido a atuação da Defesa Civil Nacional?
Olha, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, autorizou a liberação de R$2,5 milhões para apoiar o estado de Sergipe na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de óleo. Já a Bahia teve reconhecida a situação de emergência. Nos próximos dias, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai a Pernambuco, Alagoas e Sergipe para avaliar diretamente com os governos locais a situação e as possibilidades de apoio da Defesa Civil Nacional. O trabalho das equipes na retirada dos resíduos de óleo é acompanhado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. Hoje ele se reuniu aqui com a Marinha, com o comandante da Marinha, o almirante Ilques Barbosa, e Mourão voltou a afirmar que o governo já vinha trabalhando desde o começo para combater o problema.
Mais uma vez a gente explica que é um acidente único, né? É diferente daquele acidente onde você tem um alerta antecipado. Esse acidente não teve alerta, só tomamos conhecimento quando o óleo bateu na praia, né? É diferente, por exemplo, você pega uma plataforma que tem um vazamento ou um navio que acusa o vazamento e a partir daí você tem um tempo para tomar as medidas de contenção. Então, como nós não recebemos nenhum aviso, obviamente. E hoje, além do problema do desastre ambiental, que a gente tem que buscar solucionar, nós estamos trabalhando duro aí para levantar os responsáveis por isso aí, né?
E sobre as investigações, Gabriela, tem alguma novidade?
Sim, a Marinha já notificou 30 navios para investigar os possíveis responsáveis. De acordo com o comandante Ilkes Barbosa, uma das hipóteses é que se trata de um navio com carga ilegal que não estava sendo monitorado. Segundo ele, só o fato de o derramamento não ter sido avisado já configura um crime.
Todo incidente de navegação, pelas regras internacionais, home ao mar, avaria, mau tempo, é obrigação por convenções internacionais que os comandantes se informem dos navios. Isso não ocorreu. Então, é um fato que sublinha uma tentativa de se esconder através da dificuldade que existe de identificação de navios no mar. Estamos falando de mais de 1.000 navios que continuam em trânsito, continuam em movimentação e com dificuldade de acesso a esses navios, porque a bandeira do navio não significa que a empresa seja da mesma bandeira. Então nós participamos a 11 autoridades marítimas pedindo apoio nessas investigações.
As manchas de petróleo surgiram no fim de agosto e já afetaram mais de 200 locais em 9 estados, segundo o relatório do IBAMA. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro continua em viagem à Ásia e Oriente Médio.
Hoje, no Japão, o presidente participou da cerimônia de ascensão do novo imperador japonês Naruhito, ao lado de representantes de 180 países.
Bolsonaro também se reuniu com o presidente da Ucrânia.
O segundo país que o presidente vai visitar é a China, o maior parceiro comercial do Brasil.
Bolsonaro afirmou que entre os assuntos tratados está investimento em infraestrutura.
Dialogar, fazer acordos para que investimento na área de infraestrutura se faça presente. Tem que fazer a nossa parte. Nós conseguimos, por exemplo, através de infraestrutura, fazer renascer o modal ferroviário, diminuir o preço do transporte, aperfeiçoar a tecnologia. Nós podemos fazer a nossa mercadoria chegar de forma mais competitiva nesse país.
A loteria exclusiva instantânea, ou raspadinha, foi concedida para iniciativa privada num leilão realizado hoje.
O pagamento inicial foi de aproximadamente 97 milhões de reais, mas o modelo de negócio prevê que parte do faturamento das empresas volte para os cofres públicos, para ser aplicado em diversas áreas, principalmente a segurança pública.
A Caixa Econômica Federal havia deixado de produzir a raspadinha em 2015. Agora, a chamada loteria instantânea, em que o apostador fica sabendo na hora se foi sorteado, vai ficar a cargo de um consórcio formado pelas duas maiores empresas do setor em todo o mundo. O consórcio foi o único competidor e pagou 542 milhões de reais de outorga. Para Wesley Cardia, assessor especial do Programa de Parcerias e Investimentos, o governo conseguiu se adequar às exigências do mercado.
Queremos sempre que sejam empresas que conhecem o business e que, portanto, terão uma operação segura e bem-sucedida. Do contrário, não é interessante para ninguém. Nem para a empresa que está adquirindo essa propriedade, como também não é interessante para o governo, que vai ter que, em algum momento, retomar.
Há 58 anos, a exploração do serviço é uma competência exclusiva do Estado. Mas a quebra desse monopólio não significa que o dinheiro arrecadado deixará de retornar à sociedade. Pelas regras do contrato, mais de 16% do faturamento será convertido em impostos, destinados principalmente à segurança pública e às áreas de cultura e esporte. Alexandre Ângelo, secretário de Avaliação de Energia e Loterias do Ministério da Economia, destaca a nova etapa das loterias no Brasil.
De suma importância que estejam os melhores do mundo, os que sabem operar isso da melhor maneira possível, porque os incentivos aqui estão completamente alinhados. Quanto mais eles faturarem, maior serão os recursos destinados para os cofres públicos federais. Se espera ao longo dos próximos anos, na maturidade, que você tenha cerca de 1,5 a 2 bi para a segurança pública.
Pelas previsões da empresa, as raspadinhas devem voltar ao mercado no segundo semestre do ano que vem. A concessão vai durar 15 anos. Reportagem Ricardo Ferraz.
Ajuda para outros países.
Maior produtor de vacinas contra a febre amarela, Brasil volta a exportar doses para organismos internacionais.
Os detalhes ainda nesta edição.
Aprender a ler e escrever as primeiras palavras é um marco no ensino da criança.
Pois é, Nazi, e o governo quer melhorar esse processo de alfabetização nas escolas brasileiras.
Para isso, está reunindo sugestões e experiências de sucesso.
Durante 4 dias, mais de 200 especialistas, professores e técnicos vão trocar experiências na Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, a CONAB. O Ministério da Educação quer reunir boas práticas em alfabetização ao redor do mundo para implantar nas escolas e famílias brasileiras. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que as crianças devem ser alfabetizadas desde cedo e com técnicas eficazes.
O filho do pobre vai começar a ter contato com o ensino igual à classe média e o rico, aos 3 anos, 4 anos, 5 anos, e a abordagem que essa criança vai ter na escola vai ser científica, a criança vai poder ser alfabetizada com uma técnica adequada.
A cidade de Sobral, no Ceará, foi uma das experiências citadas na conferência. O ensino público do município passou por uma transformação. Hoje, Sobral lidera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país, o IDEB, com nota 9,1 nos anos iniciais do ensino fundamental, o que foi conquistado depois de muito investimento em alfabetização, como explica a presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, a professora Ada Pimentel.
Nós tínhamos a consciência de que havia necessidade de muito trabalho e muita técnica. E Sobral, através do seu trabalho, conseguiu atingir metas acima da média do Ceará e acima da média do Brasil.
Segundo o secretário de alfabetização do MEC, Carlos Nadalim, as contribuições da conferência vão servir para a elaboração do Relatório Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, o RENAB, que será lançado no ano que vem.
Esse relatório apresentará recomendações a respeito dos temas que serão tratados durante a conferência. Então, o relatório vai guiar as ações e os programas do Ministério da Educação.
A Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências é mais uma ação para implementar a Política Nacional de Alfabetização do Governo Federal. Reportagem Daniele Popov.
O Brasil voltou a exportar a vacina contra a febre amarela.
Até o ano que vem vão ser fornecidas mais de 20 milhões de doses para organismos internacionais como o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Pan-Americana de Saúde.
O anúncio foi feito no Rio de Janeiro durante encontro de países produtores de vacina.
Entre 2017 e 2018, o Brasil suspendeu a exportação da vacina contra a febre amarela para focar sua produção no abastecimento do mercado interno, que enfrentava um surto da doença. Agora o país vai voltar a abastecer o mercado internacional. Até o ano que vem, a Fundação Oswaldo Cruz vai fornecer 23 milhões de vacinas para organismos internacionais, como explica a presidente da Fundação, Nízia Trindade Lima.
Com os surtos que aconteceram nos anos anteriores, a Fiocruz teve que mais do que dobrar sua produção de vacinas e a grande demanda era nacional. Então agora nós vamos estar podendo exportar 8 milhões de doses de vacinas ainda esse ano e o ano que vem vamos aumentar essa produção para exportação.
O anúncio foi feito durante um encontro que reuniu especialistas de 14 países em desenvolvimento, produtores de vacinas no Rio de Janeiro. E o Brasil tem destaque na área, já que é o maior produtor de vacina contra a febre amarela. Desde 2001, o país já exportou mais de 160 milhões de doses da vacina para mais de 70 países. Durante o evento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também destacou ações para melhorar a cobertura vacinal no país, como a campanha nacional contra o sarampo.
O sarampo sempre é o primeiro que volta, porque ele tem uma infectividade muito forte. Tem que planejar, fazer o seu calendário. A meta é 95%, mas nós já estávamos batendo 88% no sábado. É capaz da gente, no total dessa faixa etária, 6 meses a 5 anos, a gente vai atingir os 95%.
O Ministério da Saúde também vai investir 3 bilhões de reais na construção de um grande complexo industrial de biotecnologia em saúde em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, com capacidade para produzir até 300 milhões de doses ao ano. Reportagem, Marcelo Castilho.
Jogos Mundiais Militares.
China 2019.
O Brasil teve um dia especial nos Jogos Mundiais Militares.
O país alcançou o terceiro lugar no quadro geral de medalhas.
345 atletas representam o Brasil na competição. Desses, 81% fazem parte do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa.
Eles contam com os benefícios da carreira militar e muito apoio para os treinamentos.
O país saltou de 3 para 10 medalhas de ouro e se consolidou na terceira colocação no quadro de medalhas. O atletismo contribuiu com 4 pódios logo no primeiro dia de disputas da modalidade, com destaque para Darlan Romani. O atleta da aeronáutica conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso. Na natação veio mais um ouro com Guilherme Baceto, nos 50 metros costas. Outro destaque foi Pedro Spajari, que ficou com a prata nos 100 metros livre. O terceiro sargento da aeronáutica encerrou a participação na China com 3 medalhas em 3 provas, sendo um ouro e 2 pratas. Pedro Spajari se disse satisfeito com os resultados.
Poder conquistar essas medalhas para o Brasil é muito importante. Eu sempre falo que eu busco dar o meu melhor e deixar o Brasil no topo do mundo.
Também teve vitória nos esportes coletivos. A seleção feminina de vôlei derrotou a China, dona da casa, por 3-1 e faturou o ouro. Uma das personagens da conquista foi a líbero Sassá. Com a experiência de campeã olímpica nos Jogos de Pequim em 2008, ela acrescentou mais uma conquista ao currículo. Sassá destacou a importância do programa de alto rendimento das Forças Armadas, que desde aquele ano investiu mais de 40 milhões de reais na preparação de atletas como ela, de modalidades coletivas, mas também de outros esportes.
O projeto ele foi fundamental, tanto para elevar o nível do Brasil nas competições militares e o tanto que ajudou também ao esporte nacional civil. Acho que muitos atletas de modalidades não coletivas, né, individuais, eles se beneficiaram muito com o programa.
No programa de alto rendimento das Forças Armadas, os atletas têm todos os benefícios da carreira militar, além de nutricionista e fisioterapeuta. Os treinos são realizados em instalações esportivas da Marinha, Exército e Aeronáutica. De Wuhan, na China, Igor Santos.
A proposta da nova Previdência está na última fase de votação no Senado Federal.
E nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Mariana Jungmann, que está lá no Senado neste momento e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Mariana.
Oi, boa noite, Nazi, Gabriela, ouvintes da Voz do Brasil. Por aqui o painel acaba de ser aberto e o texto base da reforma da Previdência foi aprovado em segundo turno com 70 votos favoráveis e 19 contrários. O ministro Paulo Guedes está presente ao lado da mesa diretora aqui do plenário do Senado e acompanhou a abertura do painel agora há pouquinho. Antes disso, os senadores rejeitaram as emendas individuais e agora 4 destaques serão votados separadamente. Outros membros da equipe econômica, entre eles o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, também acompanham aqui a votação e vão continuar também, junto com o ministro Paulo Guedes, acompanhando a votação desses destaques. Até agora, a previsão de economia gerada com a nova Previdência está na casa dos 800 bilhões de reais. A reforma estabelece, entre outros pontos, idade mínima de aposentadoria em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, tanto no setor público quanto no privado. Professores e trabalhadores rurais terão aposentadorias especiais com idades reduzidas. Ao vivo, Mariana Jungmann.
A arrecadação do governo com impostos e contribuições chegou a quase 114 bilhões de reais em setembro.
É o melhor resultado para o mês em 5 anos.
A arrecadação do imposto de renda retido na fonte, por exemplo, aumentou quase 80%.
Quase 8%, Nazi. Outro imposto que arrecadou mais foi o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras.
No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação federal ficou em R$1,129 bilhões.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.